Olá, cotidianos. Eu sou Évila Maria e sejam todos bem-vindos ao Cotidianice. No episódio de hoje, a gente vai falar de dois aplicativos que, além de afirmarem o racismo, também reafirmam, né, a transfobia.
E essas temáticas também vêm pensando que a gente está no mês do orgulho LGBTQIA+. E hoje, dia 28, a gente está gravando o episódio. Então, como forma de celebrar esse mês, né, esse dia, a gente resolveu trazer a temática QIA+, para dentro do episódio de hoje. Falando um pouco sobre esses aplicativos, né? E sobre a sigla LGBTQIA+, dando algumas indicações também de filmes e séries que a gente viu, né, esses dias e que está dentro da temática. Primeiro, dos aplicativos, a gente vai falar do Instagram, que é uma rede social muito conhecida, né? Faz parte do cotidiano de quase todo mundo. Sobretudo os influenciadores digitais, blogueiros e tudo mais. Então, a gente quer pensar a partir dos filtros que o Instagram disponibiliza, né? Dentro dessa perspectiva dos estereótipos que eles reafirmam.
E esses filtros é uma loucura, porque é estipulado um padrão, né, que tu vai ter que seguir, digamos assim. Porque os filtros, eles servem para cobrir as nossas imperfeições, assim, bem entre aspas, né? O que eles fazem? Eles afinam o nosso nariz, preenchem os nossos lábios, a tua pele vai ficar impecável, sem nenhuma espinha. E várias outras coisas, né, que também que tem lá disponível a partir desses filtros. E o quanto tudo isso, né, tem cooperado tanto para os riscos físicos quanto para os riscos psicológicos, né? E essa onda, ela tem um nome, que é Snapchat Dimorfia, onde mulheres norte-americanas têm procurado seus médicos para fazer cirurgias, né, que o padrão da cirurgia que elas querem fazer são esses filtros do Instagram. Isso é uma loucura, né?
Esses dias atrás eu vi um vídeo, um stories da Anitta. Ela usou um filtro do Instagram e ela se achou perfeita nesse filtro. E aí, para apresentar o programa, né, ela decidiu copiar o filtro. E aí, ela, claro que ela justificou, eu acho que não carece fazer cirurgia plástica, né? Pelo que eu percebi, são só algumas maquiagens, eu já tenho várias cirurgias, então a maquiagem vai resolver. E ela copiou o filtro, então faz a gente pensar, né, refletir sobre isso. Ela, no caso, já tem as cirurgias plásticas delas, então ela já, na maquiagem, conseguiu resolver. E outras pessoas que não têm? Eu acho que traz para as pessoas, né, faz elas ficarem nessa indagação de talvez, a partir desses filtros, elas possam tomar essa iniciativa de procurar, né, pessoas, cirurgiões plásticos, até para, quem sabe, fazer alguma modificação. Porque se olhou no filtro, achou que o nariz ficou perfeito, por que não procurar um cirurgião plástico, né, para fazer uma rinoplastia, para tentar deixar o meu nariz dessa forma?
E outra questão também é que esses filtros, né, eles nos embranquecem muito. Eu vi que a Jace Julie, ela criou o próprio filtro dela porque ela ficou incomodada, né, com esse embranquecimento, então amarelamento dos filtros, e ela lutou lá pra fazer um filtro pra ela, e que ainda assim ela não se sentiu totalmente satisfeita, né? Porque ainda tinha um pouquinho do embranquecimento.
E até a gente já conversou muito sobre isso, né? Tipo, de postar stories ou tirar uma foto com algum efeito do Instagram que a gente achou bonito, né? Que a gente achou que a gente ficou legal e tal. Mas que a gente já falou sobre o quanto esse efeito embranquece a nossa pele e vai totalmente do contrário da nossa cor real. Então eu acho que daí essa necessidade, né, de tentar criar um efeito, como o exemplo que a Evelyn atrás da Jace, de tentar criar um efeito que chegue,
nos represente, né?
Isso, nos represente, chegue ao máximo assim, a cor da nossa pele, né? E que mesmo assim, como tu disse, ela não conseguiu chegar nesse ponto.
Eu achei isso, né? Eu usei o filtro, mas eu não consegui achar assim 100%, né?
E outro aplicativo que a gente também decidiu falar sobre, porque traz esses estereótipos, né, reafirmando também não só o racismo, como a transfobia, que foi muito discutida esses últimos dias nas mídias sociais. A exemplo disso, a Maju, que a gente viu uns stories dela, vários stories e vídeos, posicionamentos na internet, não só dela, mas de outras pessoas trans também, acerca do aplicativo.
E a questão é que a Maju pontuou é que o quão é fácil ser homem, ou então o quão é fácil ser mulher, né, dentro dos padrões já estabelecidos. Tanto que ela fala, pra ser mulher é só ter uma pele. Então, pra ser mulher é só ter traços finos, pra ser homem é só ter barba.
E pensar esses estereótipos que o aplicativo de fato reafirma, né?
Mas claro que nem todo mundo que usou esse aplicativo foi pensando nisso, né? Até eu mesma, eu não usei, mas fizeram um de mim. E eu só achei assim engraçado no começo. Não me achei legal nele, não vou mentir. Mas aí, quando eu fui ver o posicionamento da Maju, eu comecei a refletir sobre isso e vi que muita gente que usou o aplicativo não usou nesse sentido, né? Mas aí que tá o perigo da gente começar a usar, né, tantas redes sociais ou qualquer outra coisa que a gente use, que a gente vê, e começar a repensar num todo, né? Porque, por exemplo, atingiu a essa classe, né, das pessoas trans.
Porque pelo aplicativo parece que é fácil se tornar mulher ou se tornar homem. É como a própria Maju falou: um corpo trans é um corpo dissidente na sociedade. Não dá para vocês se transformarem diariamente quando esse mesmo corpo é assassinado diariamente. Então, é aí, né? Bem, eu acho que já deixava claro o ponto sobre o que o aplicativo faz. Outro ponto que eu também ia falar acerca do FaceApp é o quanto ele é racista, né? Porque além dessa questão de transformar, né, as pessoas em homem e mulher com essa facilidade, essa transformação ela também vem com o embranquecimento da pele, os traços também são afinados, nariz, boca são afinados, então também reafirma esses estereótipos racistas, né, fazendo essa mudança dos traços e de cor de pele. É assim como a gente falou um pouco sobre o Instagram e os efeitos que tem, né, que traz esse embranquecimento. Então, o FaceApp também está nessa mesma linha de trazer o embranquecimento da pele.
Mas para além de tudo isso, a gente quer finalizar esse episódio indicando pessoas, falando dos trabalhos delas, o que elas fazem, as histórias que elas narram, né, sobre elas mesmas. A primeira pessoa que eu vou indicar é a Jupe do Barro. Recente ela lançou um EP que se chama Corpo Sem Juízo. E é muito incrível assim ela contando a história dela, sobre a vida dela, né? E esse trabalho dela, ele já vem sendo gerado há 10 anos e somente agora, nesse período da pandemia, ela conseguiu lançar. E, gente, ouçam, é incrível, incrível.
Outra pessoa que a gente também pensou em indicar, né, ou grupo, são, na verdade, as Baías e a Cozinha Mineira. Também lançaram um EP agora, durante o isolamento, durante a pandemia do coronavírus, que é Enquanto Estamos Distantes. Um EP maravilhoso, com quatro faixas que elas produziram e escreveram durante esse momento de isolamento. Então, fala muito dessa vivência delas agora nesse momento, né, dentro de casa. Enfim, a partir das narrativas mesmo.
Mas para mim, para começar a ouvir As Baías e Cozinha Mineira, tem que começar por duas músicas, Das Estrelas e a outra música, Jaqueta Amarela. A partir delas, vocês vão se apaixonar por elas, eu tenho certeza.
É o início de tudo, são incríveis. Então é outra indicação que a gente deixa para vocês. Ouçam As Baías e a Cozinha Mineira, começando por 10 Estrelas e a Jaqueta Amarela, pelo amor de Deus.
E claro, outra pessoa que não poderia faltar na nossa lista é a Liniker, que para mim todas as músicas dela são perfeitas. Então, eu nem sei qual indicar. Escutem ela, simplesmente.
Aí todas as letras são carregadas de muito sentimento. Vale muito a pena escutar a Liniker. Outra pessoa que eu também queria indicar é a Gabriela Loran. Eu conheci ela recente pelo Instagram e ela produz conteúdos para a internet, né? Ela é uma mulher trans, então ela produz conteúdo para a internet pensando nessas narrativas das mulheres trans. Então eu acho que vale muito a pena a gente acompanhar, vocês acompanharem a Gabriela Loran, seguir ela, porque ela sempre está produzindo conteúdo que é muito válido para a gente conhecer mais um pouco dessas narrativas de pessoas trans. Outra indicação que a gente quer dar é o projeto Existimos, que é uma página no Instagram, que ela visa dar visibilidade para pessoas trans em situação de rua. Então eu acho que vale muito a pena seguir a página, acompanhar e, sobretudo, ajudar, porque eles disponibilizam meios de ajudar. O vídeo é justamente para dar essa visibilidade, porque às vezes são pessoas que têm alguma profissão e elas estão lá para falar sobre a profissão delas, que elas já exerceram, estão dispostas a exercer novamente. Então, é muito massa acompanhar, divulgar e se puder ajudar de alguma forma, porque pode chegar em alguém, né, que pode dar uma oportunidade de emprego. Tem contas também lá para ajudar financeiramente. Eu acho que vale muito a pena. Sobretudo agora, nesse momento de pandemia, tem muitas pessoas trans em situação de rua. Então, eu acho que vale muito a pena seguir a página para ajudar de alguma forma, nem que seja divulgando.
E ainda dentro do LGBTQIA+, Linda Quebrada, Urias,
Glória
Gloria
Groove, uma
Groove,
deusa maravilhosa.
Igreja Lesbiteriana, que é Bia Ferreira, Doralice. E inúmeras outras que a gente pode ver aí nas nossas redes sociais.
E para finalizar o episódio, de fato, a gente quer deixar duas indicações que a gente assistiu recente. A primeira indicação é um documentário que estreou agora esse mês de junho, que é Revelação. É um documentário que são várias pessoas trans do mundo cinematográfico, tanto homens trans quanto mulheres trans do mundo cinematográfico, diretores, diretoras, roteiristas, atrizes, atores. E aí eles fazem uma análise crítica, né? Percebendo ali toda essa construção do mundo cinematográfico hollywoodiano, pensando as narrativas das pessoas trans, né? Dentro desses cinemas, desde lá do começo do cinema até os dias atuais. Então eu acho que vale muito a pena assistir, até como forma de abrir os nossos olhos para pensar essas narrativas que são mostradas na mídia, no cinema, enfim, para desmistificar, né, os estereótipos que a mídia impõe. Então eu acho que vale muito a pena assistir Revelação. É incrível, é bem rápido também de se assistir, é um documentário muito, muito bom.
A outra indicação também é de um documentário que eu assisti hoje, inclusive. Tá na Netflix, como o Eduardo já falou. O nome é A Morte e a Vida de Marsha P. Johnson, que é um documentário que fala sobre a pioneira, né? Uma das protagonistas, na verdade, a protagonista do que a gente comemora hoje. E vale muito a gente assistir, porque nesse documentário, né, conta sobre o processo de investigação da morte dela, que até hoje ainda não foi descoberto se foi um suicídio, como a polícia afirma, se foi assassinato, o que foi. Mas também mostra a trajetória dela dentro do movimento, né? O quanto ela lutou, não só ela, mas a amiga dela, a Silvia Rivera. Então, é 1 hora e 45, se eu não me engano. Vale muito a pena a gente assistir, pra gente se informar, né? E conhecer sobre a história dela também. A certeza de que a luta LGBTQIA+, precisa ser antirracista, anticapitalista e feminista. E que a visibilidade não seja só hoje, mas que seja uma eterna visibilidade.
A gente vai finalizando o episódio por aqui. Sigam, curtam, compartilhem o Cotidiane-se. Ele está disponível nas principais plataformas. E lembrando que também na descrição do episódio tem o link para o site onde está disponibilizado as transcrições de todos os episódios. No mais, fiquem em casa, se cuidem e até o próximo episódio.